muito bem-vindos à Caravela Brasileira, podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras.
Eu sou a Ananda Garcia.
E eu sou a Pamela Mosman.
E hoje vamos falar sobre os estatutos de igualdade que o Estado português oferece aos brasileiros.
E para falarmos com propriedade sobre os estatutos de igualdade aos quais os cidadãos brasileiros podem ter direito aqui em Portugal, recebemos hoje virtualmente a advogada Vanessa Bueno, que é mestre e doutoranda em Direito pela Universidade de Lisboa, vive em Portugal há mais de uma década e atua nas áreas de cidadania e migrações, direito internacional e direito brasileiro. Ela também é fundadora do blog O Direito Sem Fronteiras.
Olá, Vanessa, muito bem-vinda e obrigada por participar mais uma vez aqui do Caravela.
Olá, tudo bem com vocês? É um prazer muito grande estar aqui de novo com vocês.
Tudo bem.
Tudo bem.
Tudo bem, obrigada. Mas olha, antes da gente entrar no Estatuto de Igualdade, a gente queria dar um update do CEF, que é referente à emissão dos títulos de residência de maneira digital, né, Vanessa? Tu pode falar um pouquinho sobre isso?
Sim, sim. É uma novidade que foi um despacho, né, que foi assinado agora no dia 27 de maio. É o despacho 5793A de 2020, que vai vigorar até o próximo ano. Ele tem um prazo de validade de um ano, mas é possível até que depois se renove se tudo correr bem. O que significa esse despacho? Tendo em vista o atual momento em que vivemos, né, o atual momento de pandemia, onde se ainda nós vamos evitar ao máximo o contato pessoal, então o que o governo, na verdade, decidiu então fazer com esses processos que estão pendentes. São mais de 130 mil processos que estão pendentes no CEF, né, pendentes de conclusão. Então, o CEF vai utilizar da base de dados, eu vou falar primeiro sobre o sistema SAPA, né? Então, quem fez a manifestação de interesse com base no artigo 88 ou artigo 89 e que tem lá todas as informações nesse sistema SAPA e os documentos também que foram submetidos, o CEF vai utilizar dessas informações para poder avaliar o caso, tá? É claro que eles vão verificar toda a documentação, toda a veracidade das informações que foram inseridas, e se tudo estiver em conformidade, o CEF vai utilizar daquela informação para poder conceder a autorização de residência. Então, tudo isso é para que se evite, então, o máximo de contato pessoal com essas pessoas e também agilize o processo, né? Já que são processos que já estão em atraso e que agora, né, devido ao estado de emergência, ao estado de calamidade, poderá vir a ter um atraso ainda maior. Então, a forma digital vai ter a finalidade de justamente também ganhar tempo com relação a esse prejuízo todo do atraso. Além das residências que eu indiquei que são requeridas pelo sistema SAPA, também está abrangido as renovações, tá bem? As renovações, as residências por estudo, o reagrupamento familiar, tá bem? Todos eles estão abrangidos. Agora, a única ressalva aqui é que quem pede a residência pela primeira vez, é possível que tenha sim que comparecer ao CEF, pelo menos para tirar a foto e os dados biométricos, tá bem? Mas o que o CEF indicou é que serão atendimentos muito rápidos, assim, até foi informado que de no máximo 15 minutos, onde a pessoa pudesse ir lá, levantar esses dados e, enfim, não pudesse ficar ali aquele aglomerado do CEF que a gente já conhece, ou imenso tempo lá dentro à espera de ser atendido.
Interessante.
Eu tinha mesmo essa dúvida referente à questão da biometria, da foto, então poderá, então, haver a necessidade de comparecer ao CEF.
Exatamente. Isso para quem tem uma primeira residência, tá? Quem vai fazer uma renovação, isso já não se coloca, porque o CEF já tem essas informações. Ah, sim. E também tem uma outra situação, porque se faltar documentos, enfim, a gente não sabe muito bem como isso vai acontecer em termos de comunicação CEF com os requerentes da residência, não é? No sentido de que plataforma vai ser utilizada. Por exemplo, vamos supor que eu, quando fiz a minha manifestação de interesse, tinha um contrato com a empresa X. Ah, mas já se passaram um ano, agora eu tenho um contato com a empresa Y. Então, como resolver essa situação? Isso que a gente não sabe ainda, qual vai ser a ferramenta do CEF, né? Se eles vão fazer um sistema SAP diferenciado, ou seja, onde eu posso lá e alterar as informações, que hoje eu não posso. Uma vez que eu submeto as minhas informações, o sistema bloqueia, eu não posso alterar. Então, não se sabe ainda como isso vai acontecer na prática, né? Como que eu vou fazer essa alteração, ou se o CEF vai entrar em contato comigo, como que vai ser feito. Enfim, são situações que provavelmente eles vão ainda divulgar como que vai acontecer. Ou mesmo para as renovações, ou para o reagrupamento familiar, que não tem uma base de dados ainda, não é? A gente só tem hoje para 88, para 89. Provavelmente o CEF vai ter que criar uma base ou uma ferramenta onde os outros tipos de residência também sejam agrupados ali, não é?
E o pagamento também vai ser online, tipo por multibanco ou PayPal?
Exatamente, isso também não é uma informação que foi disponibilizada, mas enfim, como a gente já conhece outros serviços online do governo, digamos, da administração pública, provavelmente isso vai acontecer. Até porque, assim, é uma tendência do serviço público, né, que é aquele sistema simplex que a gente conhece, do administração cada vez mais usar a tecnologia, usar a inteligência artificial para poder dinamizar mais o serviço público, diminuir custos, aumentar a capacidade de resposta, né? Então, eu acho que vai ser uma tendência. Chegou agora no CEF, e isso vai ser muito bom, porque se a gente for pensar em serviços da conservatórias, onde eu posso fazer um divórcio online, eu posso pedir uma certidão online, ou seja, vários serviços que eu já tenho esse acesso, agora, provavelmente, o CEF também vai trabalhar nisso. Claro que, quando a gente fala em CEF, é mais delicado, porque a gente está ali com informações mais delicadas, né? Vai ter que funcionar muito bem essas confirmações que o CEF vai ter que fazer, não sei, com a autoridade do trabalho, com as informações sobre a veracidade dos documentos, enfim, é um pouquinho mais delicado, digamos assim. Mas o governo tem capacidade, né, de alinhar essas informações e tentar desburocratizar todo esse trâmite, não é? Que vai ser muito mais fácil para o CEF e muito mais fácil para o estrangeiro, né? Que vai indicar as informações que tem e o CEF depois vai checar com a Segurança Social, com as finanças, enfim, para ver se está tudo em dia, tudo em ordem. Aí também tem um outro dado interessante que está aqui nesse despacho, que as informações também, por exemplo, sobre Segurança Social, principalmente, eles vão verificar que a pessoa não tenha dívidas até março. Mesmo que eu venha a ter dívidas a partir de abril, maio, enfim, eles não vão considerar, tendo em vista o estado de emergência, o estado que a gente se encontra agora. Então, quando eles vão verificar a pendência, eles vão verificar só até março. Isso também está aqui no despacho. É uma situação também interessante que eles vão verificar. É uma medida sensível, né? Sensível.
Eu ia dizer, sim.
Sensível à realidade, sensível ao que a gente está vivendo, ou seja, os estrangeiros e os imigrantes não foram esquecidos, e isso é muito importante, porque não são todos os países que fazem isso, né? Não são todos. Aliás, Portugal tem sido muito elogiado desde aquele despacho que resolveu regularizar todos os estrangeiros, não é? Pelo período de estado de emergência, que inclusive foi prorrogado até 31 de outubro. Uhum. Então, já foi bastante generoso, até a União Europeia falou muito sobre isso, que Portugal foi muito generoso nesse sentido de acobertar esses estrangeiros. Eu não penso nem tanto como uma generosidade, é mesmo uma sensibilidade também, olha, nós somos todos Sim. iguais, não é? Perante a lei, então Sim, temos que estar... assim, protegidos da mesma forma, e até porque os estrangeiros contribuem muito com o país, economicamente com o país. E nesse momento de crise, a economia precisa fortalecer, precisa girar.
E precisa dos estrangeiros também para isso. Né?
Exatamente. O governo precisa criar mecanismo que tudo funcione, não é? Inclusive os estrangeiros. Sim. E também uma outra situação interessante que a gente pode colocar, que está aqui na lei, a gente não sabe muito bem isso na prática, como que vai ser feito, mas é que os estrangeiros também possam ter acesso a um meio de identificação eletrônica, tá? Para aceder aos serviços públicos digitais. Ou seja, por exemplo, um serviço de pedido online de um registro de nascimento, pedido online de um divórcio, por exemplo, seriam serviços que só quem tem hoje, ou o cartão do cidadão, ou uma chave móvel digital, que poderia ter acesso. Então, eles também estão pensando como a vida daqui para frente poderá vir ser mais digital do que atendimento pessoal. Então, também foi pensado em criar esse sistema para que o estrangeiro também possa ter acesso a esse serviço. Registro criminal online, enfim, eu não estou lembrando aqui de todos, mas existe já muitos serviços online. ou até mesmo tem até o serviço de marcação do centro de saúde online. Enfim, são vários serviços que existem e que poderiam ser abrangidos também para os estrangeiros.
Eu sempre notei que Portugal é muito burocrático e muito offline nesses sentidos, então eu acho louvável que eles estejam tentando fazer o possível para se adaptar aos meios digitais durante a pandemia, e como imigrante, acho que também os cidadãos devem ficar super felizes com isso, porque acho que é um divisor de águas, assim, é realmente extremamente burocrático Portugal, tudo demora demais, então se eles fizerem essa migração para o meio digital com sucesso, vai ser muito bom, vai ser uma nova vida, assim, para as pessoas.
É verdade.
É verdade. Eu espero que dê certo, principalmente a questão do CEF, eu acho que todo mundo vai facilitar muito, né, porque o CEF é um lugar realmente que, além de tudo, às vezes a gente não é tão bem atendido, então eu acho que também ajuda nesse quesito.
É. Eu penso que todos têm a ganhar, não é? Tanto o Estado, não é? Como também os estrangeiros. Acho que todos ganham com isso, não é? É claro que eles vão ter que agora criar uma plataforma que seja realmente que atenda todas essas exigências, não é? Digamos assim.
É, e que seja efetiva, né? Porque, por exemplo, tu até comentou da marcação online de consulta. Eu já fiz e, por exemplo, a consulta... Tudo bem, eu não sei se foi um azar, mas a consulta, ela, por acaso, me ligaram para remarcar.
Não.
Então, eu não sei se foi porque foi feita online a minha marcação,
uhum,
ou se foi porque realmente aconteceu um problema lá naquele dia e calhou de eu associar diretamente a marcação online. Então, não sei também.
É, pode ter acontecido isso. Por vezes, quando o médico... Foi no centro de saúde?
Foi.
É, às vezes acontece do médico faltar, o médico tá doente, mas eles geralmente justificam, eles não fizeram isso no seu caso.
Não, acho que eles falaram que a doutora naquele dia, ela não, mas pelo que eu entendi, a doutora não tinha visto a minha consulta.
Ok, pronto, então é mais...
E ela não tava no horário, porque a minha consulta era uma das primeiras.
Ok, foi. Então aí, realmente, aí é daquele sistema que tem que estar todo mundo alinhado, porque senão não vai funcionar, não é? E até porque o funcionário público, ele também não está muito apto, né, a esse sistema todo, enfim. É para muita gente isso é muito, e principalmente para os médicos. Eu vejo às vezes, porque hoje o médico, ele tem que fazer qualquer receita que ele for...
É online,
ele tem que colocar ali o cartão de cidadão dele... E para imprimir, eu vejo que às vezes eles ficam muito estressados com tudo isso, né?
Eu já notei muito. Nossa, eu já tive vários problemas do médico brigando com o computador ali. Tô ali esperando a tua receita.
Uhum. É mesmo isso. Então, imagina. É muito bom, mas é muito difícil implantar isso. O governo chegar no dia pronto, olha, agora é assim que a gente vai trabalhar. Então...
Sim, né? Mas a única coisa que foi boa foi porque, por exemplo, a secretária viu lá, enfim, a atendente fica na frente, ela viu que tinha essa consulta, a doutora não estava no horário e não sabia da consulta, porque pelo que eu percebi, ela havia ligado para a doutora antes, e ela me ligou, eu estava no caminho já do centro de saúde, mas ela me ligou e falou, a gente vai remarcar para tal dia, e daí ela me deu já uma nova data, um novo horário e etc. Pelo menos isso foi... Mas assim, poderia ter sido pior, poderia eu ter chegado lá e ela ter dito, a doutora não está aqui. E daí eu ia ficar muito mais chateada. Mas assim, ela me ligou, pelo menos, antes e eu pude remarcar a consulta, mas pronto. Mas não foi 100% efetivo nesse caso a marcação da consulta online. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre dois estatutos que a gente pode ter de... equiparação de direitos com os portugueses enquanto a gente não pode solicitar a cidadania. E esses é o Estatuto de Igualdade de Direitos Civis e o Estatuto de Direitos Políticos. A gente vai iniciar pelo Estatuto de Igualdade de Direitos Civis. Daí eu já gostaria que a Vanessa então falasse o que é esse estatuto, afinal de contas. Assim, como é que ele surgiu? Qual é o objetivo dele?
O Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, não é? Porque temos que lembrar que não é só direitos, mas também tem deveres entre brasileiros e portugueses. Ele foi celebrado inicialmente, a primeira vez que foi, né, celebrada uma convenção nesse sentido foi em 1971. E depois foi criada a legislação em 1972. E quando foi os 500 anos do descobrimento, que foi em 2000, é que ele foi assinado novamente em Porto Seguro como uma ratificação, né? Eles confirmaram aquilo que já tinha feito no passado. Trouxeram mais como, digamos assim, qual seria o procedimento prático para que tanto os brasileiros quanto os portugueses pudessem usufruir do estatuto. Então, depois de assinado, né, isso em 2000, Portugal, então, transportou, não é, esse direito, esse acordo bilateral para o direito português em 2003, que foi através do Decreto-Lei 154 de 2003. E claro que o Brasil também igualmente ratificou esse tratado lá em 2001, pelo Decreto 3.927. Claro que hoje a gente vai falar mais sobre a legislação portuguesa, não é?
Sim.
Com relação aos brasileiros, mas basicamente é a mesma coisa entre brasileiros ou para brasileiros ou para portugueses no Brasil, tá? Então, falando aqui, o que é, então, o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres Civis? Significa que, quando eu for residente regular em Portugal, isso é muito importante, eu preciso ter um título de residência primeiro, para depois submeter ao pedido do Estatuto, tá bem? Então, uma vez que eu tenho o meu título de residência, eu posso requerer ao CEF, é o órgão que eu tenho que me dirigir para pedir o estatuto. Existe um formulário próprio, não é? Documentações que eu preciso unir para poder reunir, para poder requerer esse estatuto. E, uma vez concedido, o que eu posso fazer com ele, né, em termos práticos? Então, aqui tem algumas situações que eu posso referir, que tipo de direitos que eu poderia ter. Uma delas é ter o acesso às universidades, pagando, né, a propina, a mensalidade, a cota, enfim, os mesmos valores que os nacionais, ou seja, os mesmos valores que os portugueses. Posso também participar de concursos públicos, né, para administração pública, onde poderiam só os portugueses terem acesso, também posso submeter. Ou qualquer outra, o bolsa de estudo também, isso é muito comum, ou seja, qualquer acesso, né, em direitos civis que a lei determine que é só para portugueses, eu, enquanto tenho o estatuto, né, ao abrigo do Tratado de Porto Seguro, eu também posso submeter, então, a esse acesso, a essa bolsa, ou um cargo público. Claro que a lei restringe algumas situações, não é? Eu não posso ter cargo de diplomacia, presidência, primeiro-ministro, ou seja, os tribunais superiores, nesse está vedado, mesmo que eu tenha o estatuto, mas todas as outras situações do dia a dia, onde o acesso é só restrito para portugueses, eu posso, então, submeter.
Então, Vanessa, eu tenho duas coisas para falar. Uma, eu acho que é só quem tem o título de residência de estudante, que só pode trabalhar por meio período, né? Quando você tem o título de residência de estudante, pode trabalhar durante 4 horas, enfim, o equivalente a part-time. Mas se tu tem o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres Civis, tu pode passar a trabalhar as 8 horas normais, etc., desde que isso não prejudique teus estudos, claro, mas aí a lei já permite que tu possa aceder a um trabalho de full-time. E a segunda é mais uma pergunta, porque, assim, isso é uma coisa que não está funcionando muito bem,
uhum,
ou é algo que está aberto na lei e realmente as instituições universitárias podem escolher. Porque, assim, essa coisa de que a gente pode aceder a mensalidades iguais às dos portugueses, eu não sei, nenhum brasileiro consegue, tá? Eu, quando eu fazia meu mestrado aqui, eu pensei que eu ia conseguir poder pagar, não consigo. O que as universidades às vezes alegam é que, assim, quando eu entrei na universidade, eu não tinha estatuto de igualdade. A questão é que, se eu tenho que ter 6 meses no mínimo para solicitar o estatuto de igualdade, como é que eu vou, se eu já venho como estudante, como é que eu vou depois, não posso alterar, entendeu, o meu status? E claro, as universidades tendem a não aplicar, tendem a aplicar a mensalidade de estrangeiro do mesmo jeito, e o estatuto de igualdade meio que não serve para nada nesse caso. Então,
sim,
eu não sei se isso está na lei, é tipo obrigatório ser seguido, ou se isso é uma opcional, e acaba, uhum, que é opcional, deixa que as universidades escolham se elas vão aplicar uma ou outra mensalidade.
Uhum. Existe uma explicação para tudo isso que se passa, não é?
Uhum.
E até tem uma explicação também quase que histórica de tudo isso. Eu vou tentar explicar aqui para vocês resumidamente, porque assim, e começa primeiro com, até com essa questão da universidade de separar o que é estudante estrangeiro, o que é, estudante nacional.
Nacional, sim.
Isso é recente, teve um estatuto, eu já não me lembro que ano, se foi 2012, 13, 14, criou...
De Bolonha?
Não, não, o Estatuto do Estudante Estrangeiro.
Ah.
Foi criado, tá? E isso é assim, é algo até polêmico quando foi criado na altura, porque foi naquela mesma época, talvez eu dizendo o que aconteceu, vocês até lembrem, quando, por exemplo, o Brasil tinha os alunos, aqueles alunos que ganhavam bolsa para fora.
Ah, Ciências Sem Fronteiras.
Ciências Sem Fronteiras, é isso, né?
Uhum.
Então, eu não sei se vocês lembram na altura do Ciências Sem Fronteiras, quando o governo cortou as bolsas para os países que tivessem a mesma língua, por exemplo. Ah, vamos cortar para Portugal, porque Portugal fala português, então não faz sentido enviar alunos para Portugal.
Não lembro.
Eu também não lembro.
Ah, ok. Então, mas é que isso gerou uma polêmica na altura sobre isso, porque eles cortaram, o governo federal cortou, e na altura as universidades recebiam muitos estudantes brasileiros ao abrigo dessa bolsa, né, do Ciências Sem Fronteiras. E na altura chegou a se falar que as universidades, por retaliação entre aspas, né, se criou esse Estatuto do Estudante Estrangeiro, que era uma forma também de atrair, de tentar verificar uma maneira do acesso, né. Então depois, pode ver que depois desse Estatuto do Estudante Estrangeiro começou a se criar vários mecanismos, por exemplo, o Enem, que agora já pode ser utilizado, ou seja, cada vez mais eles atraem. E por que o Brasil? Por que a gente está falando de Brasil? Porque o Brasil é um dos maiores atrativos de estudantes.
Sim.
Mas eles também têm os PALOPs, né, que são os países de língua oficial português, que vêm muitos africanos da Angola, do Cabo Verde, Moçambique, que também existem protocolos com as universidades aqui, mas com o Brasil o número é muito maior, não é? Claro que a gente também tem os europeus, que é por Erasmo, mas aí também é uma outra tratativa, porque eles vêm com Erasmo, enfim, é uma outra forma também de atração de estudantes, mas digamos que o brasileiro é muito positivo para as universidades aqui, esse núcleo, né, dos
Sim.
estudantes brasileiros. Então, por que eu contei isso tudo? Porque tudo começou lá atrás. Só que o que fez esse estatuto? Esse estatuto de estudante estrangeiro criou também uma barreira depois, porque as universidades começaram a usar isso para poder cobrar valores diferenciados.
Sim.
Tudo começou aí. Tá, claro. Aí a questão foi surgindo, 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 e aí as pessoas começaram a pensar, bom, então se eu sou tratado de forma diferenciada como um aluno estrangeiro, então eu vou aplicar o estatuto,
uhum.
não é?
Sim.
Então, o que aconteceu? Começou a ter esse problema. Então, a pessoa, o estudante vinha, tinha sua residência, depois aplicava, e a universidade entendia, não, mas você entrou como aluno estrangeiro. Quando você submeteu o seu processo, você era aluno estrangeiro. Aí o aluno dizia, não, mas agora eu posso ser equiparado. Então, tem que aplicar a lei ao tempo, né? Tempo
Sim.
atual. Então, agora eu tenho o Estatuto de Igualdade. Então, só que o que aconteceu depois? Eles consultaram as universidades, quantos alunos, porque o número de reclamação foi tão grande que foi consultado o provedor de justiça. E quem é o provedor de justiça? Ele é como se fosse o fiscal da lei aqui em Portugal. No Brasil, seria corregedor de justiça, talvez, o parâmetro. Então, o provedor de justiça é aquele que vai ser consultado, pode ser por qualquer um de nós, como pode ser por uma associação, que a gente consulta o provedor de justiça sobre o comportamento das entidades públicas, não é? Como a universidade aqui, a gente sabe que ou é público privado, então foi feita essa consulta. E o provedor de justiça entendeu que as universidades estavam corretas. Ou seja, então por isso que o assunto morreu, porque houve um parecer do provedor de justiça, depois a gente pode até disponibilizar esse parecer para verificar mais informações. Então, depois desse parecer que o provedor veio dizer, olha, as universidades estão corretas, porque no momento do acesso à universidade esse aluno era estrangeiro, então logo não pode ser aplicado o Estatuto de Igualdade. Então, por isso que a situação ficou do jeito que está.
Tá, então se eu tô aqui há um tempo, vim trabalhar, sei lá, resolvo fazer uma universidade, aí eu vou poder aceder à propina no valor do português, é isso?
Exatamente, porque aqui a condição é no momento do acesso. Essa que é a questão.
Ah.
É no momento do acesso. Ou eu acesso como estrangeiro, ou eu acesso como estrangeiro equiparado a português,
Sim.
através do estatuto.
Então, por exemplo, no meu caso, quando eu acessar o meu cartão do cidadão, e se eu eventualmente quiser me matricular num mestrado, poderia ter as propinas que são as mesmas que os portugueses pagam. Por exemplo, no meu caso, se aplicaria.
Exato. Se a universidade fizer essa diferenciação, porque tem várias universidades que não fazem essa diferenciação entre estrangeiro e nacional.
Sim, tipo no meu doutoramento. Doutoramento é default.
É igual,
exatamente. É tudo igual. É só no mestrado que tem isso, e na licenciatura.
Pamela, tu disse que no teu doutoramento é tudo igual, no sentido que tu pagou a mesma propina para portugueses e para estrangeiros.
Isso, não tem diferenciação.
Ah, entendi.
É tudo, é uma propina só, única para qualquer... Tipo, não interessa se tu é estrangeiro, se tu é português, se tu okay. é chinês, uhum. se tu é, não interessa.
Entendi.
Exatamente. Na Universidade de Lisboa é a mesma coisa, pelo menos no direito, tanto o mestrado como o doutorado, se paga a mesma coisa, nacional e estrangeiro.
Não, mas doutoramento, eu pesquisei vários, assim, a maioria das... Assim, eu não vi nenhuma universidade, pelo menos não lembro de nenhuma, que cobre diferente. Isso eles fazem só na licenciatura e no mestrado. É que no doutoramento também, eles recebem muita gente de fora mesmo, assim, tipo... Eles acabam atraindo muitos pesquisadores de fora. Eu acho que por isso que eles acabam adotando... E a propina do doutoramento, por incrível que pareça, é mais barata do que do mestrado e da licenciatura, assim, anual. Na maioria dos casos. Então, eu acredito que eles acabam... Como é uma coisa mais restrita, né? Acaba... Às vezes tem menos vagas e tal. Eu acho que eles acabam adotando esse tipo de mensalidade. Porque, assim, mestrado e licenciatura, eles cobram diferente. E tem universidades que nem a de Coimbra que aumentou absurdamente o valor das propinas. Eu não peguei isso, mas quem tava no direito na altura, tipo, passou, assim, ó... Pagava, quase duplicou a mensalidade. Então, eu não entendo muito. Tudo bem que o provedor entendeu dessa forma, mas eu acho que deveria valer a partir daquela altura. Tudo bem, até ali onde eu paguei, beleza, paguei o valor que eu deveria ter pago, mas a partir dali eu acho que poderiam cobrar o valor normal de português, porque eles não vão perder também. Eu sei que a gente traz muito mais dinheiro, mas enfim. Mas tudo bem, isso é uma crítica minha aqui também, eu acho que deveria valer, ou ficar mais claro quando a gente adota o estatuto, entendeu? Porque tem muita gente que adota o estatuto por causa disso, e no fim não consegue do meu jeito pagar o valor da propina que nem português.
É, eu acho assim que na internet a informação às vezes não é clara e muita gente toma aquilo como garantido, né? Ah, então, ok, tem o estatuto, vou pagar o mesmo valor de um português, quando na verdade fica muito a critério da instituição de ensino conceder ou não. Então, isso é uma frustração, com certeza, né, para quem adere ao estatuto, concordo.
Sim.
É, exatamente.
É, porque não é claro, não diz no estatuto assim, ai, aceder o mesmo valor de propina que um nacional português. Sei lá, mas desde que seja no acesso. Deveria ter uma... Eu acho que deveria ter essa explicação ao lado desse item. Porque do jeito que tá lá, é como se a qualquer altura que eu aceder, que eu conseguir o estatuto de igualdade, eu consigo solicitar para a universidade o mesmo valor, entendeu? E não é, isso não é a verdade na prática.
É, aquilo que na época o provedor de justiça ele salientou é que existia um acesso diferenciado dos estrangeiros e um diferenciado para os nacionais. E quando a gente fala de acesso, claro que a gente está falando do acesso à licenciatura, eu penso que seja mais em relação a isso. Então, ele também entendeu por ter características diferentes no acesso, não se poderia mudar depois, no decorrer do ano, né, depois que a pessoa entrou na universidade, um tratamento diferenciado. Enfim, isso são questões bastante pontuais que, claro, não estavam previstas na altura, não é? Claro, a lei, o estatuto não é claro, porque não existia, talvez, essa situação toda. Por isso que eu trouxe aquela história sobre o início, que era para poder entender como que as coisas foram acontecendo, não é? E esse critério do Estatuto do Estrangeiro, quando foi criado, foi uma situação para beneficiar os estudantes estrangeiros. Não foi para poder cobrar um valor diferente. Não tem essa previsão nesse Estatuto Estrangeiro. Foi realmente de facilitar o acesso, né?
Sim.
Facilitar o acesso. Então, quer dizer, facilitou de um lado, claro que se cobrou um pouquinho mais, mas depois veio se criando também problemas, não só soluções. Inclusive, hoje, essa questão do acesso à universidade tem sido muito criticada, principalmente em cursos, onde é muito difícil de se entrar, a gente vê como medicina, que parece que vai, não sei se já tá aceitando ou se vai aceitar o Enem, mas tem sido muito criticado porque o próprio governo quer criar um mecanismo de acesso de estrangeiros ao curso de medicina, sendo que a gente sabe que hoje o curso de medicina, os portugueses nem conseguem entrar, acabam tendo que ir para outros países para poder cursar, porque não há vagas, é limitado, não é? É difícil de entrar e não há vaga para todos.
Ah, ok. Então o governo considera talvez criar um acesso diferenciado para estrangeiros, como se fosse assim um vestibular para estrangeiros, falando bem assim, grosso modo, algo do tipo.
É, exato. É para poder também atrair esse tipo de estudante, mas não prejudicar os que cá estão. Por isso que eu falo que às vezes quando a gente cria uma diferenciação e depois lá na frente a gente quer se igualar, fica bastante complicado. Entende? Não sei se eu estou fazendo vocês entenderem.
Sim.
Eu tenho uma curiosidade. No caso, esse é um tratado entre Portugal e Brasil. Existe um motivo pelo qual esse tratado não se estendeu aos países PALOPs? Ou qual, assim, ou se o background histórico da época não favorecia? Ou se, assim, só uma curiosidade, Vanessa, sobre isso.
Sabe que isso é bastante criticado, não é? Pelos demais pais de língua portuguesa. Eles se sentem um pouco assim, porque tudo é o Brasil, né? Qualquer coisa que existe é sempre o Brasil. Eu acho que tem a ver com laços históricos mesmo, né?
Sim.
Porque se a gente for pensar nos outros países de língua portuguesa, eles foram ex-colônia até 75. E também deixaram de ser ex-colônia, muitos deles, através de guerras civis. Então, historicamente é diferente. A nossa relação Brasil-Portugal é mais...
Amigável.
Amigável, né? É mais amigável, mas... Enfim, a nossa independência já foi há tanto tempo e foi dada pelo próprio português. Então, enfim, é outro tipo de relação, né? Outro tipo de relação e talvez até de interesses políticos também, não é?
É, querendo ou não, o Brasil é muito grande, né? Tipo, pode trazer muito mais gente pra cá do que, de repente, eles, que querendo ou não, tem a população acaba sendo menor, né?
Exatamente.
Com certeza tem sempre interesses políticos e econômicos por trás. Sem dúvida, a capacidade do Brasil de trazer, de movimentar a economia portuguesa é muito maior do que a capacidade dos países PALOPs, infelizmente, né?
E essa questão dos estudantes brasileiros é algo que tem, assim, vocês podem ver, qualquer universidade aqui portuguesa, o volume de estudantes brasileiros é muito grande, movimenta muito aqui as universidades, tanto que a preocupação deles agora, nesse período de pandemia, é o que a gente vai fazer com os estudantes estrangeiros, temos que atrair, mas como é que é, o que vai fazer, de que forma, né?
Sim. E uma pergunta também, só para deixar claro, porque esse estatuto de estrangeiro, ele é português, não é da Europa, não é da União Europeia, é Portugal que criou esse estatuto de estrangeiro, do estudante estrangeiro.
Exatamente, é estrangeiro de país terceiro. Quando a gente fala, na verdade, eu acho que ele até, não sei se ele denomina estatuto de estrangeiros ou de país terceiro, mas é país terceiro, porque o europeu não, aí já são outras regras, não é? O europeu,
sim.
O acesso do europeu é diferente. E até falar do Erasmus, né?
Sim.
Isso, que é o sistema aqui de circulação.
De intercâmbio.
Intercâmbio, exatamente. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque eu encontrei o decreto-lei que fala do Estatuto do Estudante Internacional, é assim a denominação, Estatuto do Estudante Internacional. E é o Decreto-Lei 36 de 2014. Eu não estava bem lembrada quando foi o ano, então foi esse. Então é uma lei que regulamenta a captação de estudantes estrangeiros através de um regime especial de acesso aos ciclos de licenciaturas e integrados de mestrado. Então nem entra o doutorado aqui nesse decreto.
Ah, por isso...
Exatamente, por entender, penso eu que o provedor entendeu ser um regime especial de acesso, logo é um especial, ou seja, a pessoa entra dessa forma, ou seja, ele depois não poderia ser equiparado, porque ele teve uma vantagem, vai, entre aspas, quando ele entrou através desse regulamento.
Ah, entendi.
Porque depois as leis têm essas pegadinhas, digamos assim, não é?
Sim,
exatamente, é o que eu ia dizer, tem sempre aquela coisinha, assim, que daí dá uma interpretação diferente.
Exato. Tem uma pegadinha, aí depois a olho nu, quando a gente vai interpretar, vai ter que usar essas palavras, acesso especial, então pera lá, se eu usei do acesso especial para esse, eu não posso agora equiparar,
sim,
porque ele teve uma vantagem sobre os nacionais, digamos assim, não é?
E tem uma coisa que eu acho que também é importante deixar claro, né, que assim, no fim, ok, tu tem direito ao estatuto, tu faz todo o processo, que depois a gente pode falar das etapas do processo, mas aí tu tem o teu cartão do cidadão, mas enquanto brasileiro, esse cartão do cidadão não é válido como documento de viagem, né, Vanessa?
Exatamente, inclusive essa informação ele vem no próprio cartão do cidadão, que vem ao abrigo do Tratado de Porto Seguro, e depois embaixo vem, não é válido como documento de viagem. né, justamente porque eu não posso circular aqui pela Europa com esse documento, porque ele não é válido como uma identificação de cidadão europeu. E também tem uma outra situação, que esse cartão, né, o Estatuto de Igualdade, o cartão do cidadão, ele é válido enquanto durar o meu título de residência. Então tem que ter atenção a isso. O meu título de residência caducou, eu tenho que fazer a renovação dele. Eu não posso considerar a validade do cartão do cidadão, que são de 5 anos. Então vamos supor que eu tiro hoje o meu cartão de cidadão. É válido até 2025. Mas vamos supor que o meu título termina em 2021, eu tenho que renovar. Não posso contar, então, com a validade do cartão de cidadão.
Sim, sempre tem que andar com os dois, né? Então.
Exatamente, é isso mesmo.
Porque não adianta andar só com o cartão do cidadão. Assim, tu andar só com o título de residência, ok. Mas só com o cartão do cidadão não adianta, porque tu depende do título para ele ter validade perante alguma autoridade, enfim, caso precise apresentar.
É, o cartão do cidadão, a validade dele é condicionada à validade do título de residência, né?
Vanessa, então, e quem pode solicitar esse Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres Civis?
Ok, então, quem pode submeter ao pedido, né, dos direitos e deveres civis seria qualquer cidadão brasileiro que tenha o título de residência regular, não é? Ou seja, então, vamos supor que eu recebi hoje o meu título de residência. Amanhã mesmo eu posso já submeter o Estatuto, porque não há prazo da residência para poder submeter, diferentemente dos direitos e deveres políticos. Para eu pedir esse estatuto, né, com base dos direitos e deveres políticos, eu preciso ter no mínimo 3 anos de residência regular, ou seja, 3 anos de título de residência.
Sim, eu quero só fazer uma observação, porque antes eu falei que era 6 meses para pedir estatuto, o que eu me baseei só porque, assim, quando a gente sai do Brasil, a gente sai com um visto de estudante que vale por 4 meses, e geralmente tu deixa ele quase vencer, né, tu vai nos 3 meses lá pedir o título, e daí até chegar o teu título, e até tu fazer a submissão do pedido de estatuto de igualdade, porque na verdade também o pedido de igualdade demora mais ou menos um pouco para conseguir agendamentos, dá quase uns 6 meses, eu lembro que era mais ou menos o prazo que me diziam, que é o tempo que tu consegue solicitar. Mas se uma pessoa sai com visto do Brasil e chega aqui e já troca para o título, sim, daí é menos tempo realmente que tu já pode solicitar o Estatuto de Igualdade.
Sim, sim, é, né? Exatamente, é porque tem todo esse trâmite.
Isso.
Quais são as etapas, Vanessa, para a pessoa, desde recebe o seu título e depois quais são as medidas que ela tem que tomar até finalmente poder ter o seu cartão de cidadão?
Então, primeiro ela precisa preencher um formulário próprio, que tem no próprio site do CEF, não é? Ela imprime esse formulário, ela depois vai reunir a documentação, que é a fotocópia do título de residência, é o certificado de nacionalidade, que esse certificado ele é emitido pelo consulado do Brasil. Então, existe mesmo, quando a gente faz um agendamento no consulado do Brasil, existe um agendamento para o certificado de nacionalidade para pedido do Estatuto de Igualdade. Então, tem um formulário, quer dizer, lá no consulado existe um documento próprio para isso, tá? Então, a gente reúne toda essa documentação. Aí, tem duas opções. Ou eu faço agendamento para entregar o documento no CEF, ou eu envio pelo correio. Claro que hoje a gente faria pelo correio, não é? Depois, o CEF faz a análise toda do documento. Se tiver alguma dúvida, eles também podem se dirigir ao requerente, pedir esclarecimento, algum documento, erro no nome, enfim, qualquer que seja a situação, eles podem pedir esclarecimentos e depois eles vão deferir esse pedido. Uma vez que eles deferem esse pedido, sai uma publicação no Diário da República com a indicação de que naquela data foi despachado, foi autorizado o Estatuto de Igualdade para o cidadão fulano de tal.
Pois é, sim, na minha experiência, o que eu notei, né, que eu submeti a candidatura, no caso, ao estatuto, não sei nem se eu posso falar candidatura, mas eu solicitei, enviei a documentação no ano passado, e eu lembro que eu entrei em contato com o CEF por telefone, porque eu pensei, ah, eu quero fazer tudo certo, não quero informação desencontrada, e a moça do CEF me encorajou muito a enviar tudo pelo correio. Ela mesma falou, não vale a pena e tal, então eu senti que eles até preferem que as pessoas enviem toda a documentação pelo correio. E assim, demorou, olha, acho que acho que uns 4 meses, mais ou menos. Aí eu recebi um e-mail avisando que, assim, que eu estava apta, ou que, enfim, agora não me lembro do texto do e-mail, mas que eu estava apta já a fazer a solicitação do cartão de cidadão.
Ok. Então aí até no seu caso, pulou aí algumas etapas, assim, eles foram...
Ah, é?
É, porque depois de publicado no diário, vou explicar só aqui o que aconteceu.
Claro.
Depois de publicado no diário, eles vão informar a Conservatória dos Registros Centrais para poder fazer o assento de nascimento, porque existe um livro de registro de nascimento na conservatória ao abrigo do Tratado de Porto Seguro, né? Tratado de Igualdade. E é um livro, então cada pessoa que vai tendo esse estatuto vai se fazendo um registro de nascimento mesmo, como é um assento português.
Sim.
O nome, filiação, essas questões todas. E depois que a pessoa tem esse registro, eles enviam, eles encaminham para casa, para o seu endereço, né? O endereço que está informado no processo, o seu assento de nascimento. E aí, a partir desse momento, é que você pode, depois, com esse assento, se dirigir para a loja do cidadão e fazer o pedido do cartão. No seu caso, fizeram online, que não tá mal.
Mas olha... Mas, gente, mas é muito estranho. Agora eu tô até preocupada. Porque é tudo, gente, assim, ó, tudo às vezes é meio confuso, né? Porque, assim, o que acontece? Eu não recebi nada pelo correio, na dica de nada pelo correio. Eu recebi direto um e-mail da conservatória. Mas eu acho que naquele e-mail não veio documento nenhum. Era só uma coisa no corpo do e-mail informando.
Ok. Mas que mês que foi?
Foi em janeiro que eu recebi o e-mail.
Ah, tá bem. Então não foi fora dessa situação atual.
Foi antes do coronavírus. Até foi assim, comunicação, Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. Ali aparecia uma lista, né, 107/19.
Uhum.
Ah, não, veio uma notificação por anexo.
Ah, okay.
Mas assim, ó, a notificação não fala meu nome nem nada disso. A notificação que veio em anexo é basicamente o que é aquilo, sabe? É um documento geral.
Eles não enviaram o assento?
Não enviaram. Ah, gente, olha, já nem sei mais. Não enviaram mesmo, não enviaram.
Ah, deveria ter. Eles só enviaram o quê? O número? Pelo menos um número tem que ter para você conseguir fazer o cartão de cidadão.
Enviaram um número, eles me enviaram um número, depois eu entrei em contato com a conservatória por e-mail e eles falaram, sim, está autorizado, ou está tudo certo, você pode ir direto agendar o cartão do cidadão. Só que aí eu pensei, imagina, eu vou agendo a confecção do cartão do cidadão, mas eu chego lá sem nenhum documento, eu chego lá com um número. Então eu tenho medo que isso não funcione, sabe?
Ah, não, funciona. Isso funciona, não tem problema. Porque assim, uma vez que tá no registro civil português, é tudo informatizado.
Ok.
Tá? Então é assim, agora você é como um português. Você chega em qualquer lado, no consulado, em qualquer lugar, tem que ter isso. Tem que ter essa informação, porque tá na base de dados do registro civil. Então, quanto a isso, tranquilo. Vai só com o número do assento, é bom ir. Com o seu documento de identificação, que seja o brasileiro ou o título de residência, para eles terem lá os dados. Que dados que eles precisam para acessar a base de dados? Nome, filiação, data de nascimento. Com esses três dados, eles conseguem acessar a base de dados e conseguir encontrar o seu assento.
Ok. É.
Mas pronto.
Sim.
Pode ser que mudou um pouco esse procedimento, economia, não sei, da papelada toda, enfim. Mas o certo seria essa fase toda, né? Você
Sim.
receber o seu assento bonitinho, enfim.
Interessante. Pois é, então, para quem pretende solicitar isso em breve, fica também esse aviso que, às vezes, talvez não saia exatamente o passo a passo como deveria, né? Porque, no meu caso, eu achei, de fato, bem estranho.
É, e ainda mais hoje. Hoje vai sair mesmo online.
Ah, sim.
Hoje eles estão enviando mesmo os nascimentos portugueses, eles estão enviando online justamente pela situação atual. Mas tendo o número do assento, ok, consegue-se fazer então o pedido do cartão de cidadão.
É, o meu enviaram pelo correio tudo certinho, eu recebi todas as etapas, assim.
Ah, é?
É. Mas eu fiz em 2017, né? Já faz. É, faz 3 anos.
Ah, Pamela, o teu saiu muito rápido, eu me lembro.
É.
Foi?
Ah, é, o meu foi bem rápido. O meu acho que levou uns 90 dias, assim, o processo inteiro.
É porque vocês sabem que a lei fala em 30 dias, não é?
Sim, sim, e sim.
Tá na lei, mas pronto, eles não conseguem.
Sim.
Isso não acontece.
E o Estatuto de Direitos e Deveres Políticos? Quais são os direitos e deveres do brasileiro que adere a esse estatuto, Vanessa?
É, basicamente, assim, quem solicita tem grande interesse de se candidatar à política, tá? Eu vou dizer por quê. Porque hoje, quando a gente é residente em Portugal, independentemente de ser estrangeiro ou nacional, a gente tem direito de votar às autárquicas, né? Que seria, as autárquicas é presidente da É Câmara e Junta de Freguesia. E hoje até o estrangeiro pode, eu não lembro quantos anos tem que ter, se não me engano são 2 ou 3 anos que tem que ter aqui. Você pode fazer o seu registro lá na Junta de Freguesia e você pode votar.
Ah, não sabia disso.
Tem sim um acesso para esses estrangeiros. Então, assim, ou seja, a capacidade eleitoral ativa que o Estatuto de Igualdade vai me dar, eu já poderia ter sem precisar efetivamente do Estatuto.
Não, mas tipo, primeiro-ministro e presidente, não dá para votar, né?
Não.
Sem o estatuto.
E nem com o estatuto, porque o estatuto só me dá direito às eleições autárquicas locais.
Ah, pensei que ele desse as nacionais também.
Não, só as autárquicas.
Ah,
não?
Ah, então não vale a pena, então.
Ah.
Pois é, por isso que muita gente não... Por isso que eu disse logo no início que só é interessante para quem quer ser...
Se candidatar.
Candidato.
Sim.
Eu jurava, mas que estranho, eu jurava que a pessoa então poderia votar para eleições nacionais. Então só mesmo não. Portugueses é que podem votar.
Só portugueses. Pode votar primeiro-ministro, presidente e na Europa, né?
Sim.
Parlamentares. Sim, o Parlamento Europeu.
Sim.
Exato.
E quando a pessoa, então, ela já tem o seu cartão do cidadão, tem o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres Civis, qual é a ação que ela tem que tomar para poder, então, solicitar o Estatuto de Direitos Políticos?
Quando ela já tem o civil?
É, quais são os passos? É direto com a conservatória? Tem que envolver o CEF?
Envolver o CEF na mesma. Existe um formulário, do mesmo modo que a gente falou de direitos e deveres civis, existe um formulário no CEF. Preencha esse formulário. A única questão aqui é que eu preciso de um certificado onde informe que eu estou em dia com os meus direitos civis e políticos no Brasil, tá? Eu tenho que estar lá porque eu preciso saber se eu não sou, sei lá, um preso político, um exilado político, alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu preciso dessa documentação também.
Quando eu li na época para adotar o Estatuto de Direitos Políticos, que eu já tenho direito, inclusive, de solicitar, mas eu não sabia se ia solicitar ou não, eu tinha lido que tu abre mão de votar no Brasil.
Quando tu é um eleitor aqui, tu não precisa votar no Brasil.
Exatamente, é isso mesmo.
Um dos motivos de eu estar pensando em pedir, se eu ia pedir ou não o Estatuto de Direitos Políticos, era por causa disso, porque eu abri a mão de votar no Brasil. Não que isso seja muito importante para mim agora, mas é que eu pensei assim, ah, é meio que abandonar de vez, assim, meio que as decisões políticas no meu país, né, no meu país de origem, enfim. É, então, assim, se eu pedir o Estatuto de Direitos Políticos aqui, são duas perguntas, na verdade. Primeira, é uma premissa ter o Estatuto de Direitos Civis ou não? E a outra pergunta é, o mínimo que a gente tem que ter de residência daí aqui, se eu não me engano, é 3 anos. Eu não sei se essa informação está correta ou não.
É isso, para os direitos políticos.
Isso, para os direitos políticos. Mas e tem que ter também o direito civis ou tu não é obrigado a ter estatuto de direitos civis?
Não, não é obrigatório, até porque eles têm formulários distintos.
Ah,
não,
okay.
É obrigatório. Não está não especificado na lei. Ter uma ou ter outra, não. Isso não está especificado. Mas claro que se eu quero ter direito político, principalmente se eu quero ser candidato, faz todo sentido que eu tenha também os direitos civis. Mas pronto, não é uma prerrogativa ter um ou ter outro.
Se eu pedir cidadania portuguesa, quando eu puder pedir, enfim, daqui a 2 anos, eu vou pedir a cidadania portuguesa. Aí eu não preciso mais ter nenhum desses estatutos, na verdade, porque a cidadania já me dá todos esses direitos, né?
Exatamente, já te dá todos esses direitos. Até porque, assim, aqui em Portugal, o voto não é obrigatório.
Sim.
Você também pode pedir o estatuto e nem gozar dele, porque você pode simplesmente pedir, mas não ir votar.
Sim, sim.
Porque não é uma obrigação, não é?
Sim.
Então, por isso que só faz sentido pedir o estatuto quem efetivamente quer se candidatar. Porque se eu não tenho nem interesse em se candidatar, mas eu tenho interesse só de participar da vida política em Portugal, porque eu vivo cá e tenho interesse, eu não preciso do estatuto. Entra naquela regra que eu falei para vocês de capacidade eleitoral, que inclui o Brasil e alguns outros países que pode ter capacidade eleitoral para as autárquicas.
Daí sim.
Ah, bom.
Desde que ele seja cá residente.
Tá, mas e quando a gente se torna cidadão, isso é fugindo um pouquinho, mas tem a ver com direitos políticos. Quando se torna cidadão português, eu nem ali eu vou poder votar para as nacionais, Parlamento Europeu e qual é a outra que a gente citou?
Pode.
Ah, daí eu
pode
posso.
Não.
Ah,
uma vez
bom.
Que você se torna cidadão português, mesmo que naturalizado, isso não tem em causa, naturalização, o originário não está em causa, pode, o direito de voto é igual. A única coisa que eu não posso, enquanto naturalizado, é cargos de primeiro-ministro e presidente da República.
Sim, tá? Que é que nem no Brasil. Sim.
Que nem no Brasil, exatamente. Mas não, eu voto em todos. Nas presidenciais, no primeiro-ministro, no parlamento europeu.
Então, realmente, o estatuto de direitos políticos não vale a pena. Só para quem realmente quer muito ou muito participar das autárquicas ou muito se candidatar. Porque, no final das contas, se tu precisa ter 3 anos de residência no país, uhum, e depois, em 2 anos, tu consegue a cidadania, então espera 2 anos para fazer a cidadania.
Exato, exato.
É, eu até tenho uma curiosidade sobre isso, porque eu aposto que com o crescente número de brasileiros aqui, eu imagino que as pessoas vão passar a se envolver mais com a política e querer também se eleger a cargos políticos. Então, eu queria saber da Vanessa se tem aí algum movimento de brasileiros tentando se eleger aqui em Portugal.
Olha, tem sim. E até pelo que eu soube já na algumas eleições passadas, né, não muito longe, teve até uma candidata brasileira, penso eu que foi para uma junta de freguesia, e ela estava exatamente nesse trâmite entre sair o Estatuto de Igualdade e conseguir a candidatura dela. E eu não sei muito bem se correu bem ou se não, mas era até essa questão, que ela quis se candidatar, mas parece que estava pendente dessa questão do Estatuto de Igualdade. E já tem muita gente nesse movimento, justamente porque faz todo sentido termos representantes aqui em Portugal na política, que sejam de origem brasileira, até porque existem outros países que têm, como Cabo Verde, não é?
Sim.
Tem representação, tem deputados, até no parlamento, que tem origem não portuguesa. Então faz todo sentido, sim, que o Brasil tenha esses representantes.
Então vamos acompanhar.
Agora só uma adenda aqui, que vocês falaram que realmente não pode não fazer sentido e realmente a gente olhando dessa forma não faz, só que a gente tem que pensar o contrário, que no Brasil faz todo sentido para o português votar, faz todo sentido porque lá nós não temos, o cidadão português ele não tem saída, não existe aqui essa possibilidade de votar lá, né?
Ah, é porque não tem o voto eletrônico.
É, exatamente. E até porque não tem uma forma de eu votar se eu não for brasileiro. Ou eu sou brasileiro ou eu sou equiparado a brasileiro, senão eu não voto.
Sim.
E essa questão de voto no Brasil no passado era muito forte, porque existia até uma separação de classe entre os que votavam e os que não votavam. Se vocês forem parar, historicamente, essa questão do voto no Brasil sempre foi muito forte. Então faz todo sentido ter aqui o direito a voto, porque eu lembro que, se a gente for ver na história, até os portugueses foram um dos que pleitearam muito o direito ao voto, porque eram pessoas que estavam lá e contribuíam com a economia do país, e que fazia todo sentido. E hoje a gente vê muitos portugueses no serviço público, a gente vê portugueses na política, e nem sempre eles optaram pela nacionalidade brasileira, porque a gente tem que lembrar de uma coisa que muita gente não sabe. No Brasil, para eu me tornar brasileiro, eu tenho que abdicar da minha nacionalidade originária.
Nossa, sério?
Ai, não sabia. Porque Portugal permite que tu tenha a nacionalidade portuguesa e mais uma, né?
Exatamente.
Portugal permite isso.
Exato.
Mas o Brasil não.
O Brasil também permite.
Ah, ok.
O Brasil também permite. Só que quando eu faço o meu pedido da naturalização, existe um formulário onde eu falo que eu estou
abrindo mão.
Exatamente, eu estou abdicando da minha nacionalidade originária. Isso não quer dizer que eu não vou ter as duas. Quando a lei diz abdicar, significa que quando houver conflitos de interesse, vai prevalecer a lei brasileira e não a portuguesa.
Ah, entendi.
Entende?
Ok.
Porque eu abdiquei da minha originária. Então, por isso que muitos portugueses, não, vocês podem ver que é muito comum, é dificilmente a gente ver um português que ele naturalizou brasileiro. Então, se a gente for ver isso na história, para um português atuar no Brasil, ele tinha que ter alguma maneira de equiparação, porque senão ele não ia conseguir atuar na sociedade, não é?
Uhum.
Então, por isso que a gente, às vezes, precisa entender lá atrás, para poder, às vezes, uma coisa que não faz sentido aqui para nós hoje, mas já fez muito sentido para quem veio lá de trás.
Com certeza.
Até porque esse estatuto sempre fez mais sentido para os portugueses, porque eles sempre, e ainda são um número muito grande no Brasil, não é?
Sim. Não, pensando dessa forma, sim, mas eu digo, para os brasileiros em si, aqui em Portugal, não faz tanto sentido, porque o país já é mais aberto para a gente poder participar da vida política do que o Brasil, de repente, em relação aos estrangeiros, né? Então, realmente, para nós, eu acho que, realmente, só se tu quer realmente se candidatar, mas se não, não faz tanto um sentido assim tão, não é tão importante, a menos que tu tenha essa urgência em participar mais ativamente, sim. Mas é interessante, eu pensei que ele desse mais, mais abertura de, assim, para a gente poder participar de das nacionais e tal, aí seria bem interessante.
Então agora a gente vai falar um pouco das palavras em português de Portugal no quadro Nossa Língua.
Então aqui a gente trouxe duas palavras, eu não sei se elas têm alguma diferença mesmo prática, eu acho que a Vanessa consegue nos ajudar, que é a conservatória e o cartório.
Uhum. Pois é, eu também, eu na minha cabeça é a mesma coisa, mas eu acho que não é bem assim.
São parecidos, mas não é a mesma coisa, assim, são parecidos porque alguns serviços são parecidos, por exemplo, aqui a conservatória... que aliás tem várias, né? É parecido só de registro civil. Então, nós temos aqui a Conservatória do Registro Civil, que é que trata de todo ato civil português, ou seja, casamento, nascimento, divórcio, óbito. E temos as Conservatórias do Registro Predial, que no Brasil seria um notário, talvez, notário, né?
Sim.
Notário público, onde a gente faz as escrituras do imóvel, onde tem os livros prediais. Depois a gente tem a Conservatória do Registro Automóvel, que no Brasil seria o DETRAN, talvez?
É, pode ser o DETRAN, sim.
Então o que muda é que a nomenclatura, nesse sentido. Então aqui a gente tem vários tipos de conservatórias que cuida dos registros, seja de pessoas, de automóvel, de imóveis. E no Brasil nós temos os cartórios. Então nós temos o Cartório do Registro Civil no Brasil, o Cartório de Notas, né, notas públicas. Então, é claro que a gente fala o cartório do registro civil no Brasil, é quase uma conservatória que faz quase, ou faz as mesmas coisas, não é?
Sim.
Só que tem uma outra, por exemplo, as conservatórias aqui também podem de nacionalidade, não é? A gente pode aplicar processo de nacionalidade. No Brasil já não é assim, é a Polícia Federal.
Sim.
Então, o âmbito de atividade aqui muda um pouco. Ah, e tem uma outra coisa. Lá também, por exemplo, reconhecimento de assinatura, reconhecimento de autenticação de documento, eu faço tudo também nos cartórios.
Sim.
Né? Apostilamento, não é? Aqui não, aqui eu faço apostilamento na Procuradoria da República, que é o órgão, né, destinado a isso, e eu posso fazer o reconhecimento público, notarial, ou fotocópia de um documento, né, certificar uma cópia, ou pelo advogado, porque o advogado aqui tem competência para atos públicos, né, esses atos. Ou então o notário público, que é o notário que existe também aqui, que é o notário que cuida geralmente das questões de direito privado, ou seja, eu quero fazer um testamento, né, um documento privado, eu posso ir no notário. Procurações, eu posso ir no notário. Apesar que hoje também até a competência do notário também tem se abrangido, e também penso que eles estão fazendo também escritura de imóveis, que tem se alargado as competências dos notários. Aqui em Portugal.
Interessante.
Mas o que muda é isso, é porque é a competência do que cada um faz. Não dá para a gente falar, o cartório faz isso, o conservatório faz aquilo, porque são parecidos, mas depois a competência de cada um é que vai modificar.
Sim.
Sim.
E uma outra palavra que vocês com certeza já ouviram muito a gente falar aqui no programa, que não é uma palavra, é um lugar, é a Loja do Cidadão, que concentra, né, em um local vários serviços públicos, mas não apenas, né? Porque além da segurança social, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, do Ministério das
Finanças,
das Finanças, também tem, por exemplo, serviços de telecomunicações na Loja do Cidadão. Por exemplo, as empresas que, sei lá, no Brasil seria a Claro, a Vivo, também estão na Loja do Cidadão, que eu acho bem curioso.
A EDP também, Energia de Portugal,
isso.
Tem a no caso da Luz.
Luz, água, exatamente. Então, assim, ó, daria para comparar, a gente tem no Rio Grande do Sul o Tudo Fácil, eu não sei em São Paulo, Vanessa, qual que é o...
Poupa Tempo.
Poupa, é sempre um nome assim, né? Um nome meio, né?
Isso.
Poupa Tempo, Tudo Fácil, né? Só que pelo menos, eu não sei como é em São Paulo, mas em Porto Alegre é para documentos, assim. Não tem, tu não vai encontrar outros serviços dentro do Tudo Fácil.
Ah, não. Em São Paulo tem muita coisa. Tem Procon, por exemplo, para fazer reclamação.
Sim.
Ai, que legal. Eu acho que no Tudo Fácil, em Porto Alegre, não tem.
Mas eu acho que Tudo Fácil também.
Tu acha?
Eu acho que sim. Acho que até para resolver coisa da CE, por exemplo, se eu não me engano.
Eu acho que também tem de os serviços essenciais, água, luz.
É,
legal. É, isso é uma coisa muito prática mesmo, porque tu pode ir ali e resolver várias coisas
ao mesmo tempo. Quer dizer, ao mesmo tempo não dá.
No mesmo tempo, às vezes demora, né?
É.
Mas a intenção do lugar é boa, né? Mas, claro, às vezes tu chega lá, a senha já acabou.
É.
E o bom que tem multibanco também lá dentro, já dá pra, se precisar, levantar dinheiro e tal, também já tá tudo ali.
Exato.
Outro lugar que nós temos aqui, que eu, daí agora a Vanessa também pode ajudar também pra diferenciar agora com a conservatória, acredito eu, que é o Instituto de Registro Nacional, o IRN, que foi onde eu fiz, por exemplo, o meu cartão do cidadão. Lá, pelo que eu entendo, é mais para documentações dos cidadãos, né? Não tenho certeza se é só para isso, se ele tem mais alguma outra competência.
Então, todas essas conservatórias que eu indiquei, dos registros civil, do registro predial, do registro automóvel, estão subordinadas ao IRN, que é o Instituto dos Registros e dos Notariados.
Ah.
Então, o Instituto dos Registros e Notariado é o órgão, assim, né, a diretriz toda, e embaixo estão as conservatórias. Então, quer dizer, quando a gente vai falar do IRN, a gente está falando de conservatória. Apesar que hoje, digamos assim, que eles estão usando mais o slogan IRN do que Conservatório Registro Civil. Então, se a gente for na loja do cidadão, a gente não vai ver Conservatório Registro Civil, a gente vai ver IRN.
Porque aqui em Évora tem o IRN, tu vai ali e tem várias mesinhas e cada um, cada quatro funcionários atende alguma coisa. Então, tipo, uns é documento, outros sei lá o que que é, enfim. Porque eu só fui para documentos, mas eu vi que tinha pessoas para serem atendidas por vários motivos, assim. Então, de repente já concentra todas as conservatórias, não sei se todas as conservatórias, mas é um número...
Sim, todas as competências, que pode tratar do documento predial, do documento automóvel, tanto que se a gente for aqui em Lisboa, que tem ali o... Agora eles até estão nomeando mais IRN, né? Conservatório do Registro Civil.
Sim.
Porque o nome dos AR. Então, eu tenho um prédio onde diz Conservatório do Registro Civil. Eu entro lá dentro, não é só Registro Civil. Tem automóvel, tem predial. Então, eles estão mudando também para ficar melhor. E verdade, que aí eu vou no IRN. Ah, esse balcão aqui é para Registro Civil. Esse balcão aqui é para Registro Predial. Esse balcão aqui... Comercial também. Que eu não tinha falado do registro comercial, que também é uma das diretrizes, digamos assim, dos braços do IRN.
Ah, então é uma loja de cidadãos das conservatórias.
É, como se fosse, vai lá, porque todas essas, que a conservatória, ele só vai destrinchando a competência. Isso é comercial, isso é civil, isso é predial, isso é automóvel. Mas todos eles estão dentro do IRN, que é tudo que é ligado a registros, né, que aqui fala registro, não registrou. E notariado, que tem a ver também com os livros.
Sim.
Não é?
É.
Mas é verdade que eles estão usando muito mais o IRN, tanto que quando a gente vai fazer os registros online, enfim, a gente entra no site do IRN, aí tá lá, cidadãos, empresas, aí eu vou fazer, por exemplo, eu quero abrir uma empresa online, é tudo dentro do IRN que eu faço os meus pedidos. Talvez essa questão da nomenclatura conservatória depois é mais para quem lida ali com o dia a dia, mas para o usuário isso não faz diferença, né, se é conservatório, se é IRN.
E a junta de freguesia e a autarquia são outras duas palavras que a gente tem aqui. Eu interpreto a junta de freguesia como uma espécie de prefeitura daquela região, daquele bairro. E a autarquia, Vanessa, o que seria? Tem alguma diferença entre essas duas palavras?
É assim, a autarquia abrange, na verdade, a prefeitura e a subprefeitura, que no Brasil usa essa nomenclatura. Então, seria a Câmara e a freguesia. Então, seria a prefeitura e a subprefeitura. Então, por isso que autarquias têm a ver com a Câmara e as suas freguesias. Tanto que a freguesia, ela não é independente, não é autônoma. Ela está sempre ligada à sua Câmara, tá?
É que freguesia, na verdade, é como se fosse bairro no Brasil, né?
Exato. Que seria, hoje, pelo menos em São Paulo, se usa a nomenclatura subprefeitura. Foi uma nomenclatura usada não sei quantos anos atrás.
Em Canoas, a gente usa também, na minha cidade, a gente usa subprefeitura também.
Ela usa? Então seria isso, só, digamos assim, elas não são independentes, apesar que aqui a gente vota, né, para a freguesia, mas ela, mesmo votando, elas não são independentes, elas estão sempre atreladas às suas câmaras, tanto que era algo que a política portuguesa vem pleiteando sobre isso, sobre a independência das autarquias, mas até muitos falam que não faz sentido, porque o país é pequeno, né? Não faz sentido ter independência.
Sim. Não, e as próprias freguesias são pequenas também. Não sei se vai...
São pequenas, é.
Né? Não sei se vale a pena independentizar, enfim.
Exato. Não faz sentido.
Enfim, eu acho que essa nomenclatura de órgãos públicos aqui em Portugal é uma coisa que, com a qual a gente vai se acostumando aos poucos. Eu mesma estou sempre ainda tentando aprender, descobrir, saber a diferença, saber a equivalência no Brasil para tentar entender melhor. Espero que a gente tenha conseguido passar aqui algumas palavras úteis para vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Vanessa, por ter participado mais uma vez. Os ouvintes gostam muito das suas participações. E muito obrigada pelos esclarecimentos sobre os estatutos de igualdade de direitos e deveres civis e políticos. E agora pode falar pra gente como que as pessoas te encontram nas redes sociais e no teu blog, até porque todas essas coisas que a gente falou são sempre atualizadas, principalmente o que a gente falou lá no início, né, em relação a essas medidas enquanto a gente tá numa situação de pandemia. Então, para vocês ficarem sempre ligados nas atualizações, vale a pena conferir os canais da Vanessa.
É isso mesmo. Muito do que a gente falou aqui, tem até artigos no blog, onde eu comecei o Estatuto do Estudante Internacional, tá lá um artigo de 2014, e sobre o Estatuto de Igualdade também tem mais informações. Então, o blog é www.direitossemfronteiras.com, ou então vocês podem me acompanhar também no Instagram, porque eu posto muita coisa, né, notícias da atualidade, não só. É vanessabueno.odsf.
Então tá, pessoal, e como vocês devem ter percebido, nós três estamos gravando cada uma em sua casa, através de uma audiochamada, até porque a gente nem tá em vídeo. Então, se tiver algum problema, enfim, de a gente às vezes se sobrepor ou algum problema no áudio, pode ser por causa disso.
É isso aí. Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Hoje falamos sobre os Estatutos de Igualdade de Direitos e Deveres Civis e Políticos, que são documentos muito interessantes para quem pensa em construir uma vida em Portugal. Esperamos que vocês tenham gostado e continuem nos acompanhando, porque a gente tem muita coisa para contar.
É isso mesmo, Ananda. E para ficarem por dentro de tudo que acontece na nossa caravela, nos acompanhem nas nossas redes sociais, onde vocês podem interagir enviando perguntas, sugestões, críticas e as suas histórias. Estamos no Instagram, @podcastcaravelabrasileira, no Facebook, no Caravela Brasileira Podcast, e no Twitter, no @caravelabr. E também vocês podem nos contatar através do e-mail, podcastcaravelabrasileira@gmail.com.
E todos esses detalhes, assim como os contatos da Vanessa, vão estar na descrição do episódio.
E lembrando que os nossos episódios são editados pela Gabriela Sasso. Os contatos dela vão estar na descrição do nosso episódio.
E a gente faz a hospedagem e distribuição do nosso podcast com o Spreaker.
É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio.
Tchau!
Tchau!
Tchau!